Esta conversa de hoje é uma repetição daquilo que se costuma lembrar no começo do outono a respeito de aves migradoras. É um assunto já cansado, mas que tem oportunidade e tê-la-á sempre, pois o conhecimento da migração das aves está ainda envolto em muitos mistérios. Até mesmo em regiões mais favorecidas para tais estudos, como são os continentes civilizados, onde eles são conduzidos por pessoas especializadas, os problemas a resolver são muitos. Aqui não podemos fazer mais do que trabalho de simples amadores. Mas, mesmo as observações de amadores, quando eles se mostram verdadeiramente interessados e se orientam por um sentido genuinamente científico, trazem por vezes contribuições valiosas para a ciência. Repetimos. Quando eles se mostram verdadeiramente interessados, isto é, quando têm pleno convencimento de que o seu esforço pode ser útil, quando são animados por um perfeito desinteresse material e levados apenas por uma invencível curiosidade. Recordamos também o que vem a ser o sentido científico, que não é apanágio dos homens de ciência. Consiste ele em observar com cuidado e meticulosidade, anotar aquilo que se observa, e só aquilo que se observa, sem que se faça esforço para adivinhar aquilo que se não vê. Uma característica fundamental do trabalho científico, mesmo quando ele é feito por um leigo e em assunto trivial, é o respeito absoluto pela verdade, um escrúpulo consciencioso na observação e uma reprodução fiel, sem conjeturas, daquilo que se observou. Estes princípios aplicam-se a qualquer ramo da ciência. Eles são inteiramente cabidos quando se trata da observação das aves. Só uma pessoa muito prática nessa observação pode, em certos casos, pelo simples exame de uma ave à distância, mesmo ajudado por um bom binóculo, determinar de que ave se trata. Evidentemente que estão fora desse caso as aves que toda a gente conhece, as aves vulgares de uma região. Mas mesmo essas, quando se trata de as observar para fins científicos, demandam um exame meticuloso, sendo possível com um binóculo. Só assim se pode, por exemplo, distinguir um verdilhão que voa no meio de um bando de canários ou diferenciar os garajaus das duas espécies muito parecidas que por aqui aparecem. Só deste modo se distinguem as gaivotas de pernas amarelas daquelas que por aqui aparecem, embora em menor número, e que têm as pernas cor-de-rosa. Isto mostra o cuidado que deve haver no exame das aves em voo ou pousadas, para não sermos levados a confusões ou para não nos escaparem por vezes observações que são de especial interesse. Muitas pessoas curiosas conseguem por vezes dar descrições tão exatas e pormenorizadas de aves que puderam observar de perto que a sua identificação fica a oferecer poucas dúvidas. No entanto, deve-se acrescentar que em certos casos, como por exemplo quando se trata de pernaltas ribeirinhas, a que vulgarmente chamamos maçaricos, a determinação é por vezes difícil, até mesmo com um exemplar à vista e com o auxílio dos bons livros, com excelentes gravuras que todo ornitologista possui. A melhor contribuição para o estudo das migrações das aves consiste em levar a pessoa entendida qualquer ave estranha que seja apanhada. Isto é relativamente fácil quando se dispõe de um transporte, mas por vezes tal não acontece, especialmente quando a captura se faz noutra ilha. Neste caso, pode-se proceder de dois modos. Um deles é injetar a ave morta com uma solução formol ou outra substância que evite ou retarde a putrefação. Quando não se pode aplicar este tratamento a toda a ave, pode pelo menos conservar-se a cabeça e uma das pernas, isto é, a parte inferior, que se chama tarso, com os dedos, pois tudo isso contém elementos primaciais para a determinação da espécie. E quando não possam conservar-se essas partes do corpo da ave, que ao menos se faça um desenho tanto quanto possível exato delas. É rara a localidade onde não há uma pessoa com bastante habilidade para poder desenhar a cabeça e as pernas e pés de uma ave. É claro que num tal desenho é importante que se mencionem as dimensões do bico, da perna, dos dedos. As dimensões e o peso da ave são também importantes dados para a sua determinação. Das principais dimensões a anotar, Uma é o comprimento da asa, que se mede com a asa encolhida e não com ela estendida. Com a asa encolhida na sua posição natural, mede-se a distância que vai desde a parte superior da asa até à sua extremidade. Outra dimensão importante é o comprimento da cauda. Para o obter, procura-se com os dedos verificar onde está a base da cauda e mede-se daí até à extremidade da mesma. É muito importante também abrir a cauda para se ver qual é o seu feitio, isto é, se é redonda ou em leque, como a cauda de uma galinha, se é bifurcada, como a do garajal, ou se termina em ponta, com a forma de uma cunha. Melhor ainda é desenhá-la. E convém também contar as rectrizes, isto é, as penas grandes da cauda. Juntem-se a isto indicações respeitantes à cor da ave, nas suas diferentes partes, incluindo a do bico, das pernas, etc. Não nos alongaremos mais, embora houvesse muito que dizer. Apenas mencionaremos que muitas aves trazem nas pernas anilhas que lhes foram postas em estações especialmente equipadas para o estudo das migrações. Tais anilhas devem ser retiradas com cuidado para que se possam ler bem as letras e os números que nelas estão gravados. De tais indicações se dará notícia nos jornais ou comunicar-se-ão a pessoa que possa entrar em contacto com as estações onde se faz a anilhagem. No fim do mês passado, foi capturada na horta a primeira ave migradora assinalada neste começo de outono. Examinada aqui, verificou-se que se tratava de um abetouro, Botaurus stellaris, cuja passagem por aqui e até mesmo pelo continente português é rara. Uma outra captura recente na Graciosa foi a de uma alma de mestre, Bulveria bulveri. Esta, porém, não é uma ave migradora. É antes uma ave pelágica, assim chamada porque vive habitualmente no alto mar, no prego do mar, como diz a nossa gente, dizendo prego em vez de pélago. Também há uns 2 meses, pessoa curiosa nos deu uma outra destas avezinhas encontrada aqui na prainha. Elas vêm para as costas para fazerem criação e depois voltam para o mar alto. 3 outras espécies pelágicas mais pequenas aparecem também por aqui. Conhecidas estas também no continente, onde os pescadores as tratam por painhos. Estas avezinhas são muitas vezes atraídas à cidade e aos faróis pela luz intensa. E já agora, para terminar, e para que se veja como as aves merecem tanto carinho por esse mundo fora, mencionaremos que nesta época das migrações, o facho luminoso do Empire Building, o mais alto edifício de Nova York, é apagado, para que a sua luz intensa não encandeie a vista dos bandos de aves que nesta quadra emigram do Canadá para os Estados do Sul, desnorteando-os.